Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kel Spiri.
Olá!
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas!
E Jordan Cavalcante, direto do canal Making Off.
Uma excelente noite para todos.
É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar desse clássico do Nintendo 64, 007 GoldenEye, logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts, que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. O 007, eu tenho uma lembrança de...
Já começou até receoso, já começou...
Não, porque
até,
assim...
Até 007...
É uma franquia que, assim, ela é grande, ela tem uma longevidade, né? Porque não só em números, né? Mas gerações de 007 ao longo do tempo. Eu lembro de assistir quando era criança e não me conectar muito, porque eu achava uma narrativa meio adulta, sabe? Aquelas intrigas, aquelas coisas de investigação e tal. E... olhando agora, voltando a visitar, ainda não é uma coisa que conecta muito comigo, porque eu acho que é uma parada assim que é tão fantasiosa. Eu não sei explicar o que é, mas esse negócio dos gadgets, da forma como ele, como é que funciona ali a coisa dos agentes, eu não consigo muito me conectar. Mas, Jordan, essa franquia é uma das franquias de maior sucesso do cinema, dos livros. Como é que é visto assim como um todo? E por que que ele tem tanto sucesso assim até os dias de hoje, que temos aí pra sair mais uma franquia, mais uma série de filmes, né? Renovando os atores, dando aquele rebootzinho. O que que, de fato, prende o pessoal nessa franquia aí, que já começou em outros tempos também, né, cara? Então tem umas certas coisas assim que já não são mais bem vistas, né?
Então, é uma pergunta difícil de se falar, mas a resposta pode ser muito ampla, porque o conteúdo do 007, ele é muito amplo. Então, muita gente começou pelos livros, que inclusive o 007 nasceu dos livros. Muita gente acompanhou os grandes atores que eram sex symbols da época, emprestando seus papéis para 007, tal qual as Bond Girls também eram sex symbols da época, que foram consideradas, como posso dizer, realmente sex symbols propriamente dito. E aí, a nossa geração acho que se conecta mais pelos jogos, justamente porque foi uma boa abertura para esse tipo de shooter em terceira pessoa. Então, a gente pode se conectar no 007 dependendo da mídia que você queira acompanhar. Então, assim, sempre tem esse negócio de o 007 personagem, James Bond, ser, entre aspas, o homem ideal, dependendo da época que ele é visto. Então, ele é o cara galante, que consegue resolver os problemas através de muita engenhosidade e tem acesso a várias coisas legais, a mulheres elegantes, a boas bebidas, a boas roupas. Então, assim, ele é colocado como um cara ideal dentro do seu contexto e tudo mais, e a gente consegue acompanhar esse idealismo em várias mídias. Então, isso parece ser um grande atrativo, porque principalmente você pode migrar de uma mídia para outra, acompanhar outros conteúdos, ou pode ficar só nesse conteúdo exclusivo. Tem muita gente que não viu sequer um filme e é alucinado pelos jogos. Então, acho que essa diversidade de conteúdos é o grande marco do sucesso do 007.
Eu lembro que tinha bastante... Você falou de jogos, né? Antes do GoldenEye, eu lembro que tinha jogo de... Não sei se era de Super Nintendo, mas tipo side-scrolling, né? Tinha aquela referência, o James Bond, lembra que tinha do Master System, sim, sim, e tal? Então era uma coisa assim que o 007 eu acho que faz parte de uma... da cultura pop como um todo, né? Mesmo que você não assistiu, você conhece, você sabe do que se trata, sabe do My Name is Bond, James Bond, né? Independente de qualquer coisa.
Super referenciado em outros filmes, né?
É.
Atualmente, cara, eu entendo que quando você diz que você não consegue se conectar com esse universo, talvez um pouco mais glamouroso, que tem em volta do 007...
Me chamou de fudido.
Mas isso é uma... Não. Cara, é muito fora da realidade realmente, né? Se a gente, claro, é uma franquia que já tem 60 anos nos filmes, né? Tem, claro, vários pontos bem discutíveis pra hoje, né? Se a gente voltar nos filmes dos anos 60, todo sexismo em volta daquilo, 60, 70, né? Onde as Bond Girls, elas eram só colírios pra aparecer nos filmes. Mas acho que isso é uma coisa que eu tenho enxergado, cara, que o essa leva de filmes do Daniel Craig tentou quebrar um pouco. Ele é até um cara que namora agora, ele é apaixonado e tal, ele não pega tantas mulheres assim e tal. Isso foi evoluindo ao longo da série, talvez no Cassino Royale, que ele ainda
acho
tá
que o
no...
estigma, o estigma de cara que sem sentimentos, que também acho que deixou isso um pouco de lado, né? Acho que no próprio Cassino Royale, ele já fica mais em conflito, né? Nos próximos que saíram também, ele já é um
ele
cara
é mais humano
que...
também, né?
Ele é mais humano, isso, é, tem mais esse negócio. Ele chora no banho.
E ele é mais, cara, porradeiro. Então, tipo assim, pra quem gosta de filme de ação, de pancadaria real, tu consegue se conectar mais, os gadgets são menos importantes, entendeu? Ele é o cara que vai mais pra, tipo, pra dar tiro mesmo, pra sair na porrada e tal. Tipo, não vai ter o relógio que tem raio laser e vai explodir
porra,
a sala.
Então,
que
isso paradas... sempre me tirou muito da parada,
então,
tá ligado?
Então, isso, cara, é uma parada que não tem mais nele. Ele até tem um gadget ou outro e tal. Eles até fazem isso meio que como piada agora, ele leva isso meio que na piada também. Mas, tipo, o foco é, cara, o cara pegar um AK-47 e sair atirando todo mundo, que é o que a gente espera dos brucutus, né?
Ele é um brucutu?
É bastante, cara.
De terno,
considerando,
né?
Que o Sean Connery, ele foi campeão de fisiculturismo, né? Então, podemos dizer que ele é um brucutu.
Foi mesmo?
É, tem fotos dele, é. Fotos dele fazendo
fotos
aquela...
Tem fotos dele na minha parede aqui.
Tem.
É porque, cara, se a gente pegar o Schwarzenegger e o Stallone, que são dois caras enormes, ninguém mais é brucutu, cara.
É.
Porque ninguém é daquele tamanho. Só eles dois.
É verdade.
É, mas assim, tem um contraponto que é o seguinte. 007 muitas vezes enfrenta os inimigos que são fortões. São realmente o brucutus. E aí, a arma dele é sempre pontos vitais. Tipos de golpes que ele vai efetuar. Engenhosidade. Eu não vejo ele como esse brucutu tradicional. Mas ele é sempre um cara muito calmo. Muito tranquilo. Que resolve com muita facilidade. Eu acho que o Daniel Craig faz esse contraponto. Que ele é muito falho. Ele escorrega quando pula de um canto para outro. Ele toma tiro também. Ele não acerta sempre onde ele tá mirando. Então, acho que esse é o 007 mais falho. Inclusive, teve até uma estatística que fizeram. Que foi que ele é o que mais bebe. Ele foi o que mais bebeu dry martinis ao longo da história. E foi o que menos beijou mulheres.
Pô, mas ele tem uma vida de merda do caralho, né, cara? Tem que beber mesmo.
Mas é legal. A gente começa com aquela abertura lá do Cassino Royale, por exemplo. Que ele tá perseguindo um cara. Que o cara, claramente, é um cara treinado no parkour. E ele, tipo, não é, mas ele... vai atrás até as últimas consequências, explode lugar que ele não sabe se ele vai quebrar a perna quando cai lá de cima, mas ele tá perseguindo o cara, né? Eu acho isso interessante. Esse talvez seja o 007 que mais tenha se comunicado com uma galera ali de uma idade mais adolescente, jovem, adulto do que os outros?
Talvez seja mais uma questão de fase de renovação mesmo. Se foi comunicado ou não, não sei como eram os jovens da época que assistiam os filmes do Sean Connery e do Roger Moore. Mas vale deixar um detalhe de que esses gadgets, eles são muito mais nos filmes. Os livros, eu até observei conversando com meu irmão, que os livros, às vezes o 007 atua quase como um observador, vendo as coisas acontecendo, e ele só chega lá pra apertar um botão e sabotar um plano. Mas que ele não é aquele cara que sai destruindo tudo, matando tudo e resolvendo tudo. Quase o espião propriamente, né?
Isso, é que é mais o que um espião faria. O espião, ele passa anos ali no lugar, no país inimigo, etc, vivendo uma vida normal, só entregando informação e tal, não sei o quê. Mas pra filme, imagina, um filme, parte 1, tá ligado? Uhum. O cara fica 40 então, minutos parado.
O Ian Cavalcante colocou aqui nos comentários que essa, no cinema, essa é uma fase que foi muito na época do Roger Moore, né? É, porque, cara, você pega ali anos 70, a galera quer demonstrar o que eles conseguiam fazer de efeito especial na época. Então, talvez os gadgets também entrassem no tipo, ó, essas paradas de efeito prático que a gente consegue criar aqui e tal, efeito especial. É, e aí, talvez eles tenham perdido um pouco a linha nisso, né? O Pierce Brosnan também, cara, ele é o Roger Moore afetado, né, pra caralho.
Eu acho que o Pierce Brosnan já é, tipo, o último nível da mentirada, assim, total de tudo quanto é coisa, tá ligado?
Tu falou igual uma vovó agora, mentirada. É uma parada de velho, cara.
Meu pai assistia muito filme assim.
Cara,
que mentira, cara.
Pô, isso foi uma mentirada.
Mentira, essa árvore nem tá aí, eles nem passaram atrás da árvore, vê se eles passaram atrás.
Mas não é, cara, o Pierce Brosnan, eu vejo as paradas dele, assim, muito realmente exageradas e tal, muito puxadas pra esse lado, assim, do visual, né, acaba sendo assim, e talvez isso seja, na verdade, o que casa melhor com relação a uma proposta de um jogo ali do Nintendo 64 e tal, que você tem que fazer acontecer, do que, pô, um game que, se fosse realmente um 007, como o pessoal tá falando aqui do livro, seria mais uma graphic novel não, um jogo de decisões,
visual novel.
Tá, visual novel ou qualquer coisa assim, do que, porra, um jogo de ação propriamente dito, né, cara?
Pois é, cara. E aí, aproveitando que você já tá falando aí com relação ao jogo, dá pra dizer, cara, que esse é um jogo... Assim, a gente tem jogos de filme, a maioria é porcaria. Assim, todo filme de jogo é uma merda, já, por padrão. Mas jogos de filme a gente tem alguns até aceitáveis. Esse aí provavelmente é o mais bem sucedido, não? O que a gente tem...
Eu concordo contigo.
Assim, tipo assim, bem recebido de crítica. Ele não vendeu tanto porque nada no 64 vendeu muito, mas... De crítica, assim, cara, eu acho que ele é o mais bem sucedido, real.
Talvez seja, cara, talvez seja. Porque, assim, numa biblioteca limitada, como era do Nintendo 64 também, ele trazia uma proposta interessante de gameplay no single player, né? Apesar de a gente vai elaborar um pouquinho mais. E o lance de usar os quatro controles pro multiplayer local, eu acho que é a grande parada que tem, assim, no jogo. Mais até do que o single player ou qualquer coisa, né? Era o lance de jogar as quatro pessoas ao mesmo tempo, né?
Que eu acho que é o que todo mundo tem nostalgia é de jogar quatro pessoas na locadora na TV de 29. Eu acho que é a nostalgia de todo mundo,
será que é por isso que o jogo é tão relembrado até hoje?
Eu acredito que sim.
Sim, no Brasil com certeza, cara. Porque todo mundo puxa de memória, pô, jogava com meus amigos, dividindo tela e tudo mais. Todo mundo tem essa lembrança boa. Ó, o Perfect Dark, ele é um jogo melhor que o 007. Mas era um jogo menos bem lembrado.
Mas ele é do mesmo... Ele é do mesmo estúdio, não é? Do GoldenEye?
Então, ele é o 007 melhorado, entendeu? É. Ele é o 007 bem polido.
Porque tem um 007-2 que saiu também pro 64, que não. A galera também não curte muito, né? Mas aí também outro estúdio, né?
E assim, a nostalgia pega muito forte quando a gente tá falando desse jogo, né, cara? É, mais do que os aspectos técnicos e tal... A galera pega muito dessa lembrança, e é essa lembrança de jogar como a gente tá aqui nessa live, quatro quadradinhos do lado do outro.
Então, será que, assim, a avaliação geral das pessoas acaba sendo um pouco alterada por essa nostalgia e pelo fato de você poder jogar quatro pessoas, que não era uma coisa comum, e coloca, de repente, o 007 em um outro patamar que talvez ele não tivesse... De acordo com outros jogos da época?
Cara, vou te falar que não, porque ele, além da nostalgia, ele é um bom jogo. Inclusive, se você pegar as críticas da mídia especializada, ele tem notas altíssimas.
Então, eu não vou dizer que ele é um jogo ruim, mas eu tava jogando aqui e ele tem uma série de coisas assim que, tipo, estão na cara. Eu acho que estavam na cara também na época, mas... Cara, eu não sei se ele dá pra ser colocado no patamar que ele é colocado como, tipo assim, o melhor shooter, sei lá, entre 95 e 2000, ou o melhor shooter, porque assim, de console 64 e tal, pô, beleza, mas cara, tinha Quake aí pra caralho, sabe? Que assim, GoldenEye, ele é mais evoluído, óbvio, mas quando a gente pega um Quake 2, ele é páreo a páreo ali, que são do mesmo ano, sabe? Quake com mais agilidade, aquela parada assim, muito mais... Tem um ritmo melhor até. E se a gente pega o Half-Life, que é do ano seguinte, parece que o GoldenEye é um jogo de 10 anos atrás. É tipo assim, é doideira. Aí eu queria saber de vocês isso, se vocês concordam, ou se eu vou ser humilhado, esculachado aqui pelos comentários e pelo chat sozinho, galera.
Pra falar a verdade, eu acho ele um bom jogo, mas ele tem só o problema que ele é plenamente datado. Apesar de eu gostar, de eu conseguir reviver, é impossível, entre aspas, um jogador atual pegar esse jogo e conseguir se adaptar bem. Ele vai ter muitas travas, muitos vícios que são adquiridos com os jogos atuais, porque de fato é muito complicado você aprender a jogar ele, a pegar o jeito, e isso pode até acabar estragando a experiência de um provável novo jogador. Então, esse aspecto replay dele, ele só é sustentado pelos jogadores nostálgicos, propriamente dito. Não dá pra gente pegar e realmente dizer, pô, é um grande sucesso que marcou épocas, pega o controle agora e joga. Não. Só que ele tem um envolvimento de diversão, seja pelo fator social de você jogar de quatro pessoas, seja pelas possibilidades de você jogar de speedrun, que é fenomenal, de você querer abrir o cheat e tudo mais, que faz com que o jogo fosse muito divertido. E quem se envolveu na época tem um fator replay gigantesco. Eu acho que, realmente, não dá pra gente pegar e dizer, pô, é o melhor jogo? Com certeza não. É muito datado, tem muitos erros, muitas coisas que seriam consertadas. Mas quem jogou na época e lembra daquele envolvimento, do pessoal tentando descobrir algumas missões porque não sabia ler inglês, ou toda aquela variedade de armas e a gente querendo descobrir como é que combina e tudo mais, certamente tem uma boa lembrança e certamente quando vê alguém jogando tem aquele sorrisinho no rosto. Talvez esse seja o diferencial do jogo.
Então, essa questão que você falou dos objetivos, isso eu acho que é um claro diferencial, um dos aspectos mais positivos do jogo. Porque a gente estava muito acostumado a aquele modelo do Doom, de a gente... Beleza, a gente tem que ir do ponto A ao ponto B, E tem algumas salas, alguns lugares que a gente não pode passar porque a gente não tem o card key, né? A chave para poder passar. Então é todo um labirinto para você encontrar essas chaves e passar pelas portas e chegar no final. E nesse jogo é interessante porque você pode chegar numa fase e você ir direto pro final e sair. Aí quando você sai, acaba a fase, ele fala assim, beleza, cara, falhou, porque você não fez os objetivos da fase.
Tem um motivo, cara, que é muito engraçado lendo as histórias sobre o desenvolvimento do jogo, como que eles faziam as fases. Eles tentam reproduzir várias partes que acontecem no filme, né? Ele tenta ser uma reprodução do filme em certas partes. Eles faziam os cenários baseados no que eles tinham do filme, das ideias de roteiro e tudo. Eles faziam todo o cenário e depois que o cenário tá todo pronto, eles escolhiam onde eles iam colocar os objetivos. Então você precisa no ponto A, precisa no ponto B. E nisso, cara, assim, você tem liberdade total naquele cenário ali, né, cara? Você pode tocar os aralhos ali, mas sai. Você pode, cara, aí é uma coisa que eu gostava de fazer no gameplay. Que é... Ah, cara, essa fase aqui, antes de cumprir todos os objetivos, eu vou matar todos os soldados que tem aqui nesse complexo aqui, nesse mapa. Só saio daqui quando eu matar todo mundo.
Mas isso era um negócio interessante também, Sidão, porque o jogo, ele... Não sei se todas as fases, mas na maioria eu reparei que isso acontecia, que ele é um jogo que tem respawn infinito de inimigos, né? Ele não te deixa parar e sossegar. Então, por mais que você tente matar todo mundo, se você ficar ali parado por um tempo, vai vir uma outra leva, tá ligado? De 4, 5 caras pra cima de você de novo.
É, isso aí depende da fase.
É, depende da fase, né? Mas tem umas assim, que você não consegue, tipo, vou limpar a fase inteira, porque sempre vai aparecer mais gente. Mas é legal, cara, é legal até o uso dos gadgets nesse jogo, porque você tem que pegar e você tem que fazer uma... E no computador fazer uma cópia, sabe? De um cartão de segurança. E você precisa do cara lá do... O cara parece o Harry Potter, desgraçado lá. Levar é você Boris. No computador... É, levar você lá no computador e tudo pra fazer. E ele toca o alarme, desgraçado. Então, você tirar uma foto de um monitor, sabe? Fazer coisas assim. Isso é legal também, né? Porque isso entra muito na questão da espionagem e aumenta até o fator replay mesmo, porque você às vezes termina a fase e você fala assim, porra, não fiz isso, cara, não achei. E tu joga de novo, com um certo fator de diversão, sabe? Você não tá sendo enganado.
Uma coisa que eu acho interessante de pontuar, já que o Sidão falou do desenvolvimento das fases, é a criatividade que os produtores tiveram de incluir essas cenas dos filmes, que não tem nada a ver com os filmes, assim, que tem aspectos muito pequenos, e eles criam uma fase gigantesca. A primeira fase mesmo, é a represa, é uma cena de 15 segundos do filme. Ele tá correndo, prende o rapel, pula, acabou a cena. Criaram toda uma invasão que ele tinha que fazer naquela usina. A própria a fase do que você tava citando agora, que é a bunker, ele nunca teve naquele lugar no filme, tá ligado? Em Seven Eye. Ele nunca teve, tem duas fases dele lá. Então a criatividade que tenha pra pegar aquele conteúdo e transformar em jogo, eu acho muito legal. Eu acho que a melhor mesmo é a frigata, que a frigata no filme, Xenia e o General Orumov, eles estão querendo sequestrar um helicóptero que tem uma habilidade especial e tudo mais e tal. E aí no filme, só aparece ele sequestrando o helicóptero, 007 tentando ir lá e os franceses, que eram os guardas lá, dizem, não, você não vai pra lá não, tal. E ele vendo o helicóptero indo embora sendo sequestrado. E aí criaram toda uma fase que tinha que desarmar bombas e que tinha que libertar reféns, tá ligado? É muito criativo, apesar de não ter nada a ver com a história. É uma história paralela, é uma ampliação.
E colocar um localizador, né?
No helicóptero.
Eu tenho a impressão que os jogos de Star Wars faziam isso também. Tipo, tem um jogo da Ameaça Fantasma de Play 1, que tem várias fases que se passam, tipo, em Naboo e tal, que no começo do filme é só bem rapidinho que mostra e tal, e aí como Jedi tem que passar por lá e tal. Então acho que funciona pro jogo, né? Porque eles querem colocar missões. Eu só acho que nesse jogo são muitas missões, né?
Mas expande o universo legal.
Sim.
Agora, tem uma coisa também, assim, tem bastante fase, mas uma coisa que acontece é reaproveitamento de fase. Você tem lá, tipo, a Sibéria lá, que você tem que ou desativar...
Surface.
Ou fazer alguma coisa lá no... Na parte lá de comunicações deles, depois entrar lá no bunker. Você tem que fazer isso duas vezes. E é claro, são situações, organizações e inimigos diferentes, mas há esse reaproveitamento de cenário, né, cara?
Sim, mas tem que lembrar que um é à noite, viu? Olha o detalhe.
Ah, sim, porra. Perdão,
e também a bunker tem uma fase, a versão 1 e a versão 2, e numa delas tem como se fosse coisas mais cinzas, paredes mais cinzas e tal. E quando a gente vai pra segunda fase, ela tá mais ampla. Aí a gente dizia que, não, eles ainda estão construindo o bunker, ainda estão construindo o banco, né? Que a gente pensava que bunker era banco. Estão construindo agora, aí na outra fase, agora eles construíram, tá inteirinho, bonitinho.
Mas não tinha uns pedaços assim, meio que escavados na pedra, assim, na fase?
É, mas eu acho que era só pra dar uma diferenciada. Ah, porque tá. não faz diferença nenhuma na história, propriamente.
Eu tava tentando botar a parede do GoldenEye do Bunker Cannon, mas não consegui, galera, desculpa aí. Um outro aspecto que eu, assim, eu não acho muito legal é... os inimigos. Cara, eu acho que a inteligência artificial, não sei se dá pra ser chamada assim, dos inimigos, ela é muito complicada, cara.
A burrice artificial.
Burrice natural, né, cara? Porque, cara, tem alguns pontos, e até isso aconteceu nessa Surface, que é a fase lá da Sibéria, né, que tá céu aberto e tal, você tem aquela parte onde tem uma antena, aquela construção que tem uma antena, e aí você tem uma área externa que você usa uma escadinha pra poder chegar no terraço, né? E aí, se você reparar, muitas vezes você para ali naquela escada e o pessoal tá ali embaixo de você andando em círculos, tá ligado? Porque eles não sabem pra onde ir, não sabem o caminho, não atiram em você de baixo pra cima. Isso é um negócio que eu não achei legal. E uma coisa também é assim, você, por exemplo, entra num salão, te viram. Se você voltar pra sala anterior, é só você esperar que um por um vai passar por ali pela porta. Você, tipo... Então, isso é, eu acho que é um problema que facilita demais, assim, a solucionar esse... O que seria uma dificuldade do jogo de você trocar de tiro, fazer um cover, né? Se cobrir com uma parede ou algum objeto que tem ali na sala. Isso resume muito a você... E aí, galera, dá um tiro pro alto, volta, tá ligado? E fica esperando pra matar um por um. Fora o... Eu não consigo jogar esse jogo sem falar parkour! Igual o Michael Scott. Porque os bichos te veem assim, aí eles... Pum, dão um rolamento assim pro lado do nada. Cara, esse rolamento... Eu imagino alguém olhando essa cena de fora, porque assim, sou eu parado em pé, olhando o cara acabar de dar o rolamento, quando ele termina, tum-tum, dou dois tiros nele, tá ligado?
Então, mas olha só, o rolamento, cara, então aí é falha de desenvolvimento de IA, realmente. Porque o rolamento, ele é uma boa ideia mal executada.
Não,
porque
eu acho defender, que a ideia dos caras... Eu vou defender o rolamento, cara. Porque o jogo, ele tem a opção de não ter auto-mira. E o rolamento quebra esse lance de você tá mirando num personagem que você tá acompanhando ele. E aí, se ele rolar, a mira não vem automático se você mudar nas opções. Aí você tem que descer manualmente, tá ligado? Ou subir, ou esperar. Que
mas
acha,
vale lembrar
Rodão?
Que essa auto-mira não existe no nível mais fácil, não, tá? No mais difícil, não. Inclusive, existe uma estratégia de speedrun muito genial. Porque o tiro, ele sempre vai no meio, certo? Exceto se você apertar o R, e no R você consegue mirar, mas você não anda em mira. O que é que os caras do speedrun fazem? Eles desenham na televisão um ponto no meio.
Puta, daí eles têm uma mira toda vez. Fazia muito isso aí pra jogar de AW sem mirar, cara.
Isso é genial, isso é simplesmente genial, e eu acho legal esses recursos externos. E aí essa parada das animações, as animações de dano são muito legais.
São.
Tanto que, tipo assim, eu acho que você passa a vida todinha e você não consegue ver todas. E é até engraçado isso, porque de vez em quando, se você dá um tiro só na perna do cara, ele tem uma animação pra morrer de tiro na perna. Se for na orelha, ele tem uma animação de tiro na orelha. Se for no mamilo, ele tem uma animação de tiro no mamilo. Isso eu acho muito legal. Mas aí tem um fator de IR NG, que é as animações que te dificultam. Tem o rolamento, que pra mim facilita muito, mas tem um que o cara já mira e atira em você na sua cara, assim, do nada, e vem andando na sua direção. Isso pra galera que joga speedrun e a galera que no tempo que tava tentando descobrir, era péssimo esse RNG dessas animações aleatórias. Então essas estratégias que você tá falando, de fazer opa e voltar, realmente davam uma facilitada, mas eu acho que era uma coisa que todo mundo usava naquela época, que era a burrice do computador. Até em chefões é uma coisa muito utilizada, né? A gente estabelecer os padrões e usar os padrões ao nosso favor. Então não é uma coisa exclusiva desse 007. Talvez a gente esteja mal acostumado com boas inteligências artificiais de hoje em dia, né?
Eu acho o rolamento, cara, uma boa ideia, mas ela é mal executada, entendeu? Eu acho que a ideia é tipo assim, pô, os inimigos...
Não, você gosta ou não gosta de rolada?
Depende, cara. Tem noite que eu preciso de algumas roladas pra dormir.
Opa.
A cara daqui é o melhor. Tipo, não simplesmente
desculpa,
não reaja.
Desculpa,
eu vesti esse terno pra ouvir essa piadinha, bicho.
Olha só, então, eu acho que a ideia ali era passar, além deles, tipo, essas animações de várias formas que os caras reagem a tomar tiro, Eles queriam demonstrar que o inimigo era inteligente o suficiente pra tentar desviar dos tiros. Só que, cara, eles erram o timing disso o tempo todo. Você fica parado, o cara rola, você atira na cara dele. É, vira quase... Se você, cara, é um meme. Se você vê alguém fazendo isso no filme, ia ser meme. E eu acho que é isso, cara. Acho que é uma boa ideia que eles não souberam refinar, talvez, a inteligência artificial tanto do jogo pra que isso funcionasse, entendeu? Claro, não dá pra se comparar com jogos de hoje que o cara se esconde, o cara bota a cara, bota a sua mãozinha. É outro nível de
refinamento. É isso que eu ia falar. Na época, a gente tinha jogos que a inteligência artificial era melhor, será? Pra FPS.
Então, é porque, assim, os padrões que tinham em Quake, em Doom... Eles eram bem diferentes, né? Eles eram mais...
É, porque os caras indo na sua direção só.
Tinha os que iam na direção, tipo os bichos, ou os que batiam corpo a corpo. Tinha aqueles que respeitavam uma certa área de eles não saírem dali e ficar atirando em você de longe e tal. Eu acho que é uma inteligência artificial desses outros um pouco mais primitiva. A do 007 eu acho um pouco mais evoluída, porém ainda
não chegou no lugar, né?
É, uhum. Eu acho que não tá num ponto mínimo. Porque, por exemplo, quando a gente começa a segunda fase, me corrija aí se eu estiver errado, Jordan, mas a segunda fase é que a gente começa no duto ali que sai no banheiro, né?
Isso, isso.
Se você ficar ali em cima, tu consegue dar um teco na cabeça do guarda que tá no banheiro ali do lado, né? Na portinha do Sim. lado. Você dá um tiro ali, você arranca o boné dele e ele não se mexe, às vezes.
Exato. Uhum.
Porque
exato,
ele arranca e ele fica assim, ó. Nada aconteceu, tá ligado? Era pra, no mínimo, ele sair dali e procurar, sabe? Mesmo que ele não achasse, sabe?
A ideia também foi boa, porque a ideia é... Ele não escutou porque você tava com a arma com um silenciador. Aí, obviamente, ele devia ter visto o chapéuzinho voando, ele devia ter visto o buraco de bala na frente dele. Sim. Mas a ideia é interessante. Se você fizesse isso com a arma, um AK, uma Soviética que você não tem no começo da fase, ele provavelmente iria lhe procurar e talvez ia achar automaticamente. Que eu acho que é até um defeito maior. Todo mundo parece que tem telepatia e saber onde é que você tá a partir de um tiro que você deu.
Uhum.
E tem outros dois erros de programação que eu acho que são piores. Um deles é o fato de que as muretas de 50 centímetros te tapam todinho pra ele, tá ligado? Se você ficar atrás de uma mureta de 50 centímetros e você atirar no cara, o cara não vai saber que você tá lá. É como se você estivesse realmente atrás de um muro gigantesco.
Que
tal.
Doideira,
ele vai contornar a mureta pra te atirar. E a outra que eu acho ainda pior. Se você for dar um abraço no cara, ele tá atirando em você e você chega muito perto, a arma dele atravessa você e os tiros passam direto.
Mas ó, eu não consigo defender tanto a IA, tudo bem, a gente tá falando aqui de Doom, de Quake, mas se você pegar um ano depois, que não é tão longe e ainda tá mais ou menos na mesma geração, a gente teve Metal Gear Solid, cara, que a inteligência artificial dos inimigos é outra... Parece que é outro universo, cara, e é só um ano de diferença de desenvolvimento, entendeu? Tudo bem que é um jogo diferente, é um jogo baseado em stealth e tudo mais, mas aí a inteligência artificial dos inimigos tá muito mais desenvolvida do que tá no 007, entendeu? É uma diferença muito grande pra tão pouco tempo.
O stealth é bem utilizado no 007, aproveitando pra... Porque você, teoricamente, se ele te dá uma arma com um silenciador, você entende que é pra você ir, né? Só que chega um momento que, tipo, eu não sei o que acontece, mas fica meio impossível, porque você atira e mesmo assim te vem, sabe? Ou
é, não, ele é quebrado. Eu acho que ele não é pra ser... Eu acho que não necessariamente é pra ser stealth por causa disso, né? Porque, justamente por causa da inteligência artificial, chega um momento que é meio que você sobreviver até a fase, né? Até o fim da fase, sem, né, conseguir cumprir os objetivos sem morrer demais, porque ele não te dá opções de stealth de verdade, de se esconder, da inteligência esquecer que você tá ali, alguma coisa assim.
Você consegue em algumas fases, poucas fases, mas você consegue.
Mas acho que, porém, cara, sabe o que falta? Que isso foi tendo nos jogos stealth mais recentes, foi tendo ao longo do tempo, inclusive no Metal Gear, são marcadores visuais do quanto o cara tá te vendo ou não, quanto você tá em stealth ou não, né? Então você consegue saber
tem
se realmente
tinha isso
tá
no Play 1, não tinha? Do olhinho assim aparecendo, ou se tava vermelho e tal, pra você poder... Tem choro de assassinar usando ninja, tá ligado?
Putz, cara, nunca joguei.
Nunca jogou não? Pô, é clássico, mas depois dá uma olhada, é legal, é legal. Mas tinha muito disso, um sistema pra dizer se te viram, se você tá bem escondido, se estão te procurando, se a pessoa tá nervosa, se a pessoa tá procurando, tipo assim, ué, o que será que aconteceu, sabe?
A impressão que eu tenho sempre é que existem programações diferentes pra cada tipo de inimigo. Tem inimigos que eles reagem com barulho, tem inimigos que eles não saem de uma sala de jeito nenhum, tem inimigos que eles só vão atrás de você se você atirar nele. Então, o stealth até dá pra fazer em algumas fases. O bunker mesmo é possível você fazer, só que vai até um momento, como a Kel disse. Não é sempre que você consegue. Só que se você buscar uma estratégia de stealth, já te ajuda bastante em várias dessas fases.
É porque, né? O stealth também é engraçado, né? A gente falou sobre esse negócio de não ouvir, mas o tiro, ele só faz barulho... Aliás, ele não faz barulho nenhum se ele tiver com um silenciador, né? Porque a pancada na parede ou em qualquer lugar que o projétil batesse era pra fazer o barulho e avisar, né? Mas ele mesmo assim... Vai ser besteira também, né, cara? Isso aí é...
A explosão também não faz barulho. Você pode explodir minas à vontade, ninguém vai escutar, não. Ah, é? Eles não vão atrás de você. É!
Caraca, que doideira!
É, essas coisas que a gente observa depois de viciar muito, a gente percebe que pode se usar estrategicamente. Faça uma fase stealth só com mina que vai dar certo.
Só que assim, uma coisa que eu acho legal que tem nesse jogo é que muitas vezes você tem que procurar um objetivo e dá meio que pra você ir pelo som, né? Tipo, encontra o helicóptero. E aí você, tipo, pelo caminho, você começa a ouvir mais um pouquinho, aí tu vira pra... Opa, não, não, é pra cá mesmo e tal. E você consegue... Pra eu me localizar naquela fase do navio, eu usei isso. Sabe, na Sibéria também, que é complicadíssimo de noite, porque você tem uma visibilidade muito ruim... Acho que tá tendo uma, tipo, uma nevasca ali, né, cara? Fora que tá bem noite e tal.
Mas imagina isso no tempo da locadora, sem ninguém saber inglês. E tinha uma missão que era... Intercepte o sinal do satélite. Aí a gente olha assim uma TV, uma antena parabólica e diz... Ah, vamos interceptar. Mete bala, pá, falhou a missão. Poxa, tem que apertar start, vai num outro menu... Escolhe um lugar que é o modem interceptador e joga exatamente no canto. Então, o problema desse jogo é que a gente tá quase sempre no linear de falhar a missão sem a gente nem saber por quê.
Uhum.
Esse é o problema. Talvez seja uma problemática da língua, talvez. Talvez seja que naquele tempo a gente não tinha paciência de ler os arquivos, que tem toda uma gama de arquivos em que M, seu chefe, fala com você, Moneypenny fala com você, K, que dá os gadgets, fala com você.
Nunca
e a
vi.
Gente simplesmente ignora
start,
isso.
Start,
exato.
Start, start.
Exatamente.
Não, mas aí, isso será que tá lá ou tava no manual também? Porque assim, era um complemento ao jogo, né? Era um complemento, não. Manual, eu vejo que fazia parte do jogo, pra te ensinar a usar o item, pra te ensinar o que fazer e tal. Talvez essa informação tivesse lá.
Ou nas revistas.
Ou nas revistas
revista
pra poder vender também,
era o grande
também,
aliado,
né, cara?
Da galera. Só que não deixava de ser... Não deixava de ser muito divertido, gostoso e nostálgico. A gente tentando descobrir, todo mundo falhando nas tentativas de descoberta. Eu me lembro que 007 já era uma febre por causa do multiplayer, mas aquela segunda fase, Facility, que a gente tem que destruir uns cilindros de gás... É, mas assim, não tinha como a gente entender como destruir aqueles cilindros de gás. Porque quando a gente destrói o primeiro, começa a sair uma fumaça e a gente começa a tossir. Se não destruir rápido, a gente morre.
Uhum.
Então a gente pensa, não, vamos fazer isso. Vamos tentar zerar de outra forma, tal, 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 tal. E simplesmente não é intuitivo da gente tentar resolver aquilo. Talvez o manual realmente ajudasse.
Eu joguei agora, né? E aí, quando eu cheguei nessa fase aí, na fase facilidade, a primeira coisa que eu encontrei quando eu cheguei nos cilindros era o outro agente, né?
É.
Eu não pensei duas vezes. Porra, mandei ele pro inferno logo. E, porra, falhei, tá ligado?
Aproveitar que vocês falaram da Facility, onde ela brilha no multiplayer, né, cara? Ela é a melhor fase pra jogar no multiplayer.
Bom
é
demais.
Boa demais. O cara dá respawn embaixo de você no...
Essa é uma que tem um vão, assim, um buraco no multiplayer?
Tem um buraco, o cara dá respawn, você mata ele, ele dá respawn embaixo de você no buraco e te atira dali mesmo. Tu mata ele, um segundo depois ele te mata de volta.
Então, as balas passam bastante pela parede, né? No single player também, né? Tem umas partes assim com escada que tem o chão do próximo piso, às vezes. Isso acontece na...
Às vezes o cara, pô, atira bem, pô. Ele atirou entre os degraus.
Não é, tipo, eu entendo a bala passar. Não tem problema nenhum, cara. Porque realmente, até em CS, até tem muito disso, né? A gente sabia qual a arma que passava através da parede e tudo pra poder acertar a pessoa. Mas, cara, no multiplayer... Eu tinha muita dificuldade porque eu acho que o multiplayer é muito pra quem já é viciado no single player. Eu acho que não é nada receptivo e divertido pra quem chega ali pra... Ah, vamos... Chega aí final de semana, joga aqui eu e meus dois amigos viciados e você. Porra, não tem a menor... Moleque, mas não tem a menor condição.
É aquele meme, né, cara? Eu paguei também, né?
É, eu paguei também, cara. Deixa eu jogar. Porque assim, jogo de luta e outros jogos, é claro que você vai tomar uma surra, mas eu acho que você consegue fazer alguma coisa. No GoldenEye, eu falo por experiência própria, eu não conseguia, cara. Era sempre eu tentar passar e tomar um tiro do andar de baixo, porque você tem meio que saber, porque você tem que segurar a mira e, tipo, dar aqueles toquinhos pra poder, né, abaixar a mira e acertar lá embaixo, senão é uma visão é unicamente horizontal, né, cara? Isso atrapalhava muito. Os caras sabiam onde estava Golden Gun já, sim, sabe? Sim. Inferno isso, cara.
Além disso, o fato de conhecerem bem a fase faz com que, olhando pra tua telinha, eu já sei onde tu tá. Tu tá conhecendo agora, tu não sabe onde eu tô, apesar de olhar pra telinha. Então, isso era uma apelação gigantesca e também tinha o fato de você conseguir monopolizar a arma forte. Que você escolhia vários tipos de arma forte. Tinha a Golden Gun, tinha a Rocket Launcher, que era o que eu mais gostava, tinha as minas de aproximação. Então, quando você achava o lugar onde dava respawn dessa bala, você ficava lá camperando esse local e não deixava mais ninguém pegar. E aí meio que você ficava invencível. Porque é lá, as rockets só estão contigo e não tem o que fazer. Quem chegar lá vai levar a bala e é isso aí.
Mas assim, no geral, acho que pra quem gostava de... quem já jogava single player e tudo, ele era um dos que mais tinha esse fator, né, de diversão, principalmente no Nintendo 64, né, cara? Acho que talvez futebol tivesse um nível, assim, de... ah, todo mundo jogando junto, né? Mas esse era o que mais, assim, saltava os olhos, cara, de... com relação ao multiplayer do 64. Porque tinha outras coisas... cara, eu lembro muito do Pokémon Stadium também, que fazia um sucesso nos minigames, sabe? O Mario Party e tudo. Mas ele tinha um lugarzinho especial pra você matar o seu amigo?
Cara, eu tenho certeza que sim. O que eu mais lembro do 64 é justamente, além de Pokémon, né? Que eu joguei muito. Eu não tive o 64, né? Mas a minha prima tinha. E o meu amigo Gabriel, ele tinha um primo que tinha. Mas ele tinha o 64 e o Play 1. Então, quando a gente ia lá... os amigos estavam todos nossos jogando Tony Hawk's, jogando outras coisas super mais legais no Play 1. E a gente que era menor tinha que ficar com o 64. E aí o que a gente botava pra jogar GoldenEye? Então, tipo, era o que tinha e a gente, como a gente não jogava, não tinha 64, a gente conhecia as coisas juntos, né? Do GoldenEye. E acho que era a graça era a gente ficar puto com o outro, tentando se matar no... Então eu acho que de multiplayer que eu mais lembro, além também de PES, né? E de Pokémon era GoldenEye. Pra caralho, porque os outros multiplayers estavam mais no Play 1, tipo, de Tony Hawk também. Enfim.
Essa é uma época pré-Lan House ainda, né? Finalzinho ali das locadoras e entrando as Lan Houses, né? Então, cara, é onde você podia matar seu amigo. Até você poder jogar CS, onde você podia matar teu amigo várias vezes, entendeu?
Se a gente pegar talvez em porcentagem, vou jogar aqui pra vocês, tá, gente? Isso aqui eu não tenho dado, não. Mas eu tenho a impressão de que, apesar do 64 oferecer, sei lá, 4 entradas pra controle, não tinham muitos que faziam uso. Eu citei alguns aqui, mas se a gente pegar os grandes títulos do 64, o Zelda, o Mario 64, Mario Kart tinha e era muito divertido também, mais um exemplo disso, mas... não sei se todo mundo tinha oportunidade sempre de jogar em 4 jogadores.
Realmente, pra gente achar 4 amigos que jogassem, que soubessem jogar, ou que tivessem os controles, porque não é fácil você adquirir os 4 controles naquela época, é meio raro, mas aconteceu.
Pô, cara,
eu vou
te falar que controle do 64 é difícil de conseguir até hoje.
Até hoje.
Controle bom?
Bom não, nunca existiu,
nunca,
pra falar a verdade.
Bom.
Nunca teve bom, né?
Hoje
mas
tem
funcionando.
Uns remodelados, vocês já viram? Que é mais pro padrão atual, sabe?
Tem uns desses que são com... porque o grande problema daquele controle do 64 é que aquela manete, né, ela... morria com o tempo. E tem vários que lançam com o analógico do GameCube no lugar.
É engraçado. O que eu acho... nem acho isso aí o maior problema, né? Claro que uma peça que sofre um desgaste tão rápido assim é problemático. Mas eu acho que é não dar oportunidade de uma pessoa que tá desenvolvendo o jogo de usar todos os botões em simultâneo. Porque ou você joga no conjunto do meio ou você joga no conjunto do canto. É claro que dá pra trocar e apertar, mas é um negócio assim que não é muito...
tem que ser,
sabe?
Um polvo, né, cara?
eu sempre achei estranho o controle do 64.
O próprio GoldenEye, ele você tinha nos botões C a movimentação lateral, né? E no D-pad também, né? Por padrão, porque tinham configurações diferentes, né? Que você podia acessar pelas opções, mas era um jogo que tinha essa questão. Então, se você fosse usar... não sei se aquilo era pra destro, será, cara? Pra jogar... porque eu sempre achei meio chato eu controlar aqui o analógico e atirar com a minha mão esquerda. E eu preferia trocar e jogar com o analógico aqui na minha mão direita e ficar com a mão cruzada assim e jogando igual um doido do que jogar naquele padrão dele, sabe?
Pois é, eu atiro com a mão direita com esse dedo aqui.
É?
Ok, pegando e... É assim, ó.
Ah, mas você joga...
Assim.
Tu dá esticadão assim no dedo da mão? Que já, caraca.
Esse dedão aqui, ó. É doideira. Será que eu tenho controle no meu quadro aqui? Tenho não, não tenho como mostrar não, mas era um negócio bem assim, tá ligado?
A mãe tá no quarto, meu filho tá tendo piripaque, rápido, chama o
ambulância. E aí a mão saía doída, porque pra fazer toda essa técnica tem que ter uma mãozona, né? E doía pra caramba e tal.
Antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta pro Sidão. Sidão, game over?
Não, ainda temos continue.
Que animação! Então vamos pro nosso bloco animado do Continue,
eu travei, cara. Eu não sabia eu não sabia o que falar, tu nunca fez essa pergunta pra mim,
bloco
cara.
Bloco da animação, é isso aí. Mas vamos lá, cara, eu vou deixar aqui a primeira com o nosso querido Jordan, porque eu sei que ele tem indicação aí pra gente, indicação de livro. É isso, cara?
Exato. Se eu puder fazer, eu vou fazer rapidamente três indicações.
Quantas você quiser, meu amigo.
A primeira é os livros de 007, certo? Então... aproveitem, leiam e vejam outro aspecto, a concepção original do 007. Vejam um 007 que não usa tanto gadgets, mas usa muita sagacidade e que atua mais ou menos como um observador com livros que estão retratando os inimigos britânicos da época. Então Cassino Royale eu acho que é o que eu mais indico, eu acho ele bem legal. Ele é bem parecido com o filme, só que menos viajoso, digamos assim. Então indico esse livro, não é fácil de achar, esse mesmo aqui a gente achou num sebo, ele é da idade do meu pai, então é bem complicado, que é o Homem do Revólver de Ouro. Vale muito a pena. Minha segunda indicação, um jogo que eu zerei há pouco tempo, 007 Everything or Nothing, do PlayStation 2. Eu adoro GoldenEye, mas Everything or Nothing é o melhor 007.
Eita.
Ele é bom, você continua jogando agora. Os gráficos não fazem tanta vergonha, apesar de ser PlayStation 2. Na época eu achava o gráfico impecável. Então vale a pena jogar, seja pelo meio que você for. Sei que é difícil achar um original agora. Mas seja pelo meio que for, arruma uma forma e joga esse jogo que vale muito a pena. E por último eu queria indicar um canal que faz documentários de speedrun. Que justamente ele retratou uma coisa que aconteceu há pouco tempo, mas o recorde da fase Dan foi quebrado depois de 25 anos. O recorde era 52 segundos e um cara recentemente fez por 51. E aí esse canal, que se chama Goosey Gamer Folklore, ele conta a história dos speedruns. Ele faz como se fosse mini documentários dizendo como foi a evolução das estratégias. Ah, aqui ele faz... O pessoal costuma fazer isso, tal, 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 e chegava em tal tempo. Descobrindo que se você for por aqui e dar um tiro ali, você vai conseguir chegar em tal canto mais rápido, não sei o que lá. Então, quem gosta de speedrun, como é o meu caso, com certeza vai gostar desses documentários. E quem gosta de 007, com certeza vai se amarrar. Os speedruns de GoldenEye continuam vivíssimos e dão vida a esse jogo que com certeza vai ter continuidade pra caramba.
Boa! Mr. Big Sid.
Bom, primeiro eu quero indicar uma forma diferente de jogar esse jogo do 64. Eu sempre falo disso, mas agora chegou a minha oportunidade. Cara. Existe para o... Claro, você vai... Supondo que você vai jogar o 007 GoldenEye do 64 no emulador, né? No emulador Project 64. Não tô incitando ninguém, mas dizendo que dá pra jogar dessa forma.
Não tem virtual console, não tem fita do GoldenEye 007. Não tem outro jeito, cara.
Não tem outro jeito, vamos supor que você vai jogar lá no Project 64. Existe um plugin para o Project 64 que ele pega os controles e adapta para você jogar com teclado e mouse como se fosse um FPS atual. Então você consegue jogar com a mira no mouse lá contra os inimigos e andando lá no WSD do teclado, cara. Como se você estivesse jogando um FPS desses recente, cara. É muito maneiro. É uma outra forma de ver o jogo. Fica muito maneiro mesmo. Fica um pouco mais fácil, porque a mira fica bem mais fácil. Então, você precisa criar uma dificuldade na tua cabeça ali pra deixar o jogo, pra não ficar tão fácil.
O que eu fiz aqui foi, assim, eu quis jogar ele do jeito que seria no controle original, mas eu fiz um pequeno teste que eu coloquei a movimentação lateral no meu analógico esquerdo e no analógico direito eu deixei só as câmeras. Então, ficou mais parecido com um FPS moderno jogado nos consoles. Deu uma boa facilitada também. Mas eu voltei pra poder sentir mesmo o que era do jogo, né? Pra poder dar uma opinião. Mas também é uma outra alternativa aí pra quem quiser experimentar, né?
E se você quiser jogar um jogo atual, não do 007, mas que ele vai na mesma pegada, que é um jogo de stealth que eu tô jogando agora, que eu tô gostando bastante, cara. É essa última versão da série Hitman, que saiu o primeiro jogo em 2016, ele lançou o último jogo no ano passado, é uma trilogia. Né, o Hitman é aquele assassino sem nome, né, sem identidade, e ele é um jogo inteiro baseado em stealth. Então assim, cara, não dá pra ser, tipo, você recebe um contrato, ó, você vai naquele lugar, precisa matar essas três pessoas, especificamente. Você precisa usar a fase pra tentar matar esses caras. Não dá pra simplesmente chegar, atirar em cada um, que você vai morrer logo em seguida. Ele não é um FPS que você é um super-herói, que você consegue desviado, ficar atirando contra 100 pessoas.
Tem que bolar uma solução, né, cara, pra conseguir...
Você precisa bolar a solução. Então, assim, às vezes você vai entrar no, tipo, ah, preciso matar aquela mulher ali. Eu vou conseguir entrar no quarto do hotel dela, envenenar a bebida dela, sair sem ela me ver, ela vai tomar a bebida envenenada. Eu peguei uma fase...
Não tirem essa fala de contexto nunca.
Cara, eu matei um alvo, na última fase que eu joguei, eu matei um alvo que... Ele tava no hospital pra fazer o transplante. Eu sumi com o coração do transplante
que
dele.
Que isso, cara?
Eu me disfarcei de médico, entrei no hospital, sumi com o coração que ele ia ser transplantado e ele morre na cirurgia. É bizarro, bizarro. E o legal é que se você comprar, se você tiver o terceiro jogo, Hitman 3, e tiver o passe de temporada, você consegue jogar os dois primeiros jogos, o 1 e o 2, dentro do 3, com os gráficos mais recentes. É uma parada muito louca.
Foda.
O que provavelmente, na verdade, o passe de temporada é só um TXT pra liberar, porque as fases do 1 e do 2 já estão lá dentro, né?
Kelzitia, tem aí indicação?
Cara, eu tenho um jogo do 007, que foi o jogo dele que eu mais joguei, dessa franquia que eu mais joguei, que é o Tomorrow Never Dies, do PlayStation 1. Não é um jogo incompetente, é um jogo legal. Eu acho que ele vai na mesma pegada do GoldenEye. E de passar, ele é muito, muito parecido. Então você vai passando e as fases vão ficando, sabe, preto e branco naquele mapão, assim. Então é interessante, assim. E a primeira fase, ele é bem um tutorial de como você vai jogar e tal. É tipo um prólogo pro jogo. E eu nunca vou esquecer da cena, né? Quando você passa esse primeiro estágio, depois ele pula, assim, de um penhasco e salta com o... abre o paraquedas e a bandeira, assim, do Reino Unido e tal. É bem, assim, bem 007 do Pierce Brosnan de ser feito. Então ele é um jogo legal, assim, né? Ainda tem os gadgets e assim, tudo. Então pra quem não conhece, talvez valha a pena conferir. E é no controle do Play 1, né? Então já tem a vantagem de não ser no mesmo controle do Nintendo 64. Então, fica a indicação do Tomorrow Never Dies.
É, imagina a correria de todo mundo de querer ter seu FPS que funcione bem no console, né, cara? Uhum. Com o sucesso do GoldenEye. Cara, eu vou fazer uma indicação aqui, que é o nosso episódio anterior, que é o Warpcast 189, que foi sobre política e games, porque esse jogo aqui, ele também tá recheado de propaganda, né, cara, e ideologia anti-União Soviética, porque eles são o inimigo o tempo inteiro, né, cara. E aí, quando a gente pega pra ver quem é que tá falando e tal, um país imperialista, né, cara, mas que, pô, já matou muita gente de fome, se dizer que o sol não se punha no Reino Unido, né, cara, de tantos territórios que eles tinham ao redor do globo, tantas bandeiras que a gente vê lá no cantinho, o Reino Unido, e essa crítica, assim, de trazer o bem e tal da humanidade, assim, por um lado, nunca rola uma autocrítica nem nada do tipo nesses jogos. Bem, deixar essa indicação aí e vamos que vamos pro final aqui, deixando meu querido Jordan Cavalcante fazer aquele jabá maneiríssimo de sempre, agradecer aqui a presença dele. Jordan, tá com a palavra aí, meu querido. Brigadão, cara.
Deixa eu só aproveitar essa deixa, é interessante porque realmente eles estão tentando derrubar um satélite russo, aí depois descobrem que tem outro satélite. Onde é que ele tá? Em Cuba? aquela fase na selva é em Cuba, bicho.
Foda, cara.
Então, vou agradecer novamente o convite, sempre um prazer estar aqui discutindo com vocês esses jogos maravilhosos e sempre me enche de nostalgia. Lembro de uma fase muito legal da minha vida, então fico muito feliz com o convite de vocês. Pessoal que gosta de dublagem, cultura pop e esse tipo de conteúdo, segue lá o canal Making Off, lembrando que o off é com OF só. Lá você vai ter um conteúdo diversificado. Aproveita e deixa sua sugestão de convidado se você gosta de dublagem. Nosso último entrevistado foi o Reinaldo Buzzoni, que é a voz do Keanu Reeves, fez o Neo no Matrix, fez o Edward no Crepúsculo, e ele falou porque não emprestou a voz dele para o Matrix 4. Então, se você tá com essa curiosidade, vai dar uma olhadinha. Se gostar do conteúdo, deixa o like e compartilha, pois ajuda muito. Então, novamente, agradeço. Sempre que precisarem, eu estou às ordens, e como sempre, é um grande prazer, principalmente, compartilhar a tela com pessoas tão incríveis como vocês.
É isso, bicho. Brigadão, hein, mais uma vez, cara. Somou demais aqui com a gente, como sempre. E você já sabe, não dá stop, fica aí com a gente que vai começar agora a leitura de comentários. É logo depois da musiquinha. Fica aqui com a gente. E voltamos aqui com a nossa leitura de comentários e, como sempre, a gente vai agradecer a todo mundo que compartilhou a nossa postagem nas redes sociais. Vamos começar lá pelo Twitter. Quem deu o RT na gente foi Johnny Hatox, o Guilherme Del Agostinho, um abraço aí pra ele, lá do Fliperama de Boteco, Bin Ramone, Arthur Teitson, Marco Farina, Gateiro Horrorizado, o podcast Fliperama de Boteco, um abraço aí pra galera, o grupo de estudo Ecomarx, o Salvando Nerd, que participou aqui com a gente, e o querido Diego Alzi. Um abraço aí pra vocês, muito obrigado, tá? E agora eu vou passar lá pro Facebook, que o Marcos Lima compartilhou a nossa postagem. Meu muito obrigado a todos vocês que deram RT, que compartilharam em suas redes sociais, porque isso é muito importante para fazer os episódios e a palavra do Warpcast chegar a mais pessoas. E se você quiser que seu comentário seja lido aqui, você dá um pulinho lá em warpcast.com.br, que a gente, ao final de cada episódio, faz essa leitura aqui de comentários, que é uma oportunidade da gente trocar a bola mais uma vez, além do chat, né, que a gente faz lá ao vivo no YouTube e na Twitch em toda a gravação. Nossas gravações são todas as quartas-feiras às 21h10. A gente gravava as terças antigamente, né? Mas a gente mudou para quarta-feira e seguimos lá, firmes e fortes, tá? Então quem quiser aí, dá um pulinho lá, tá? Você pode ir direto em warpzone.tv no seu navegador ou procura o Warpzone TV direto no aplicativo lá do YouTube. E na Twitch é twitch.tv/warpzone.me, tudo junto, beleza? Então vamos que vamos aqui, e eu vou começar aqui lendo o comentário do querido Fábio Pacheco Alcântara. Ele diz o seguinte, ó: adorei a forma como iniciaram o programa, foi maravilhosa. A forma como o programa foi finalizado foi igualmente maravilhosa. Não esperava menos de vocês do Warpcast, que sempre trazem ótimos temas e debatem e apresentam eles com muita propriedade e educação. Cara, obrigado demais aí. Com base nesses comentários, cito alguns exemplos. Remember Me, onde a protagonista é uma mulher francesa negra, filha de um pai branco e uma mãe negra. Tudo isso num enredo com muitas questões políticas e sociais. My Time at Portia. Esse jogo talvez seja uma das melhores representações onde questões políticas, econômicas, éticas, morais e outros temas de nosso tempo são apresentadas de forma magistral e sutil. Em Dragon Age Inquisition, na parte das relações, abre espaço para casais homossexuais, além de ter um personagem trans. Com base nos maravilhosos comentários do Mano Beto, Kel e Oda, sei que a presença desses personagens e temáticas relacionadas com eles nem sempre é uma representatividade, porém é um começo. Muito bom, muito bem pontuado por eles, né? PlayStation 1, ele deixou aqui. O Japão ainda hoje tem uma sociedade muito conservadora e machista. Existe uma bibliografia extensa e gigante tratando esse tema. Algumas apontam uma forte inclinação para o fascismo. Sim, acho que isso aí é... não precisa nem ir tão longe, né? Se você buscar um pouquinho histórico aí do Shinzo Abe, você vai ver algumas questões aí. E é interessante pontuar isso, porque o Japão nunca fez uma autocrítica da mesma forma que a Alemanha fez, em todo o horror causado durante a Segunda Guerra, né? E com o Partido Nazista. E não acontece a mesma coisa com o Japão, sabe? Parece que colocaram isso aí no passado e tipo, ficou, nunca houve uma autocrítica. Eu não sei o quanto que isso é tratado, né? Porque, assim, era uma aliança, né, entre Japão e Alemanha, e o Japão tacou o terror tanto quanto ou mais os nazistas, né? É porque a gente não tem tanto contato com essa história da parte japonesa nas escolas, né? Pelo menos acho que não no currículo básico, pelo menos eu não me lembro de ter tido. Mas foi um terror terrível, né? Foi um terror enorme, cara, na Coreia, sabe, no Japão, na China. E é tenso isso, cara, é tenso porque parece que foi só, beleza, passou e vamos que vamos. E a gente sabe também que tem muito desse apagamento, vem por parte da parceria, né, cara, que foi feita depois com os Estados Unidos, os tratados e tudo mais. Então, gente, né? Agora, tem algumas coisas assim que são meio até bizarras, né? Acho que essa leitura de comentários já tá um pouco longa, né? Vai ficar um pouco longa, então vambora. No Inspector, por exemplo, não sei se vocês lembram dessa série Tokusatsu. Cara, nos primeiros episódios tem lá o sargento, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tá com um uniforme. O uniforme dele é da SS, tá? Não sei se foi um figurino que sobrou, sabe, de algum filme de Segunda Guerra ou alguma coisa assim, ou colocaram lá de alguma forma. Depois muda. Mas você vê o símbolozinho ali, tipo, bizarro, sabe? Não, não só o uniforme, mas o símbolo da SS ainda tá lá. Pra vocês verem como é que é uma coisa bizarra, né? E muito daquela bandeira lá do sol, com aqueles raios também, que foi uma... hoje em dia é muito associado, né, a esse período histórico do Japão. Muita gente usa, muita gente coloca aí, sabe? É, fora se a gente for citar animes também que usam suástica como símbolo em algum momento. Então, falta muito ainda para dessa autocrítica, né, dessa crítica, por parte dessa questão histórica, né, que o Japão teve. Acho que o que foi falado mais assim era mais uma questão de sociedade, capitalismo e tal, mas eu acho que é repetir o que a gente já falou, né? Acho que é uma coisa muito, muito rasa e falta tocar nas questões realmente estruturais e históricas para fazer aquela crítica contundente. Mas é isso, cara. Muito bom aí sua colocação. Então vamos lá para o PlayStation 2. Um dos pontos centrais do jogo Splinter Cell, Teoria do Caos, envolve os resquícios do expansionismo japonês. Olha aí, uma coisa aí que tava conversando justamente com o que eu tava falando, né, cara? O que o Japão fez durante a Segunda Guerra é, porra, é inacreditável, cara. É inacreditável. Só vocês vendo pra vocês terem uma noção, porque é um apagamento enorme dessa história. E PS3 aqui, ó. Fica uma dica de um livro que complementa tudo que foi muito bem dito neste programa, As Origens Sociais das Ditaduras e Democracias, do Barrington Moore Jr. Cara, então, eu não vou desaconselhar ou não desindicar, não sei nem se essa palavra existe, né? Mas sou um alerta aí pra jogar, pras pessoas que talvez forem consumir esse conteúdo, pra dar uma olhada, uma analisada, por quê? O Barrington Moore Jr., eu realmente não conheço da pessoa dele, não conheço das ideias dele, mas ele é estadunidense, é um cara ali que estava em Harvard, então estava seguindo ali o que pensavam, né, a elite estadunidense. E esse livro é um livro, se eu não estiver enganado, ele é aqui, ó, 58 que foi lançado. Não, deixa eu dar uma olhada aqui. É um livro de 1966, né? E aí, para vocês terem ideia de como era a questão nessa época, né? Em 62, ocorreu aquele episódio lá da crise dos mísseis de Cuba. Então, 4 anos ali depois. Então, para vocês terem uma pequena noção de como estava o caldeirão de tensão nos Estados Unidos com relação à União Soviética, Cuba e etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que ele vai chamar aqui de ditadura, o que ele vai chamar de democracia, porque, por incrível que pareça, essas palavras, ditadura, democracia, liberdade, de forma assim, soltas, não querem dizer absolutamente nada, né? Porque se a gente for pegar o nosso exemplo agora, a gente vive numa democracia, beleza, vivemos, mas que tipo de democracia é essa? Você pode cobrar, você pode participar das tomadas de decisão? Você não pode. É uma democracia que tá do lado do trabalhador, tá do lado das minorias? Não tá. Tá do lado de uma elite bilionária. Então ela é realmente uma democracia? Então falta esse tipo de definição pra gente poder dizer aqui, que tipo de democracia que essa pessoa tá falando, o que ela quer dizer com democracia? A gente pode levantar aqui a bandeira, democracia, mas qual a democracia que a gente tá lutando, entendeu? De que ditadura que ele tá falando? O que ele considera uma ditadura? Então, são conceitos assim um pouco... Até liberdade, como eu citei, né? Será, sei lá, você pode perguntar pra uma pessoa, você tem liberdade pra tomar sol? Será que todo trabalhador tem liberdade pra tomar o sol? Acho que não, tem gente que acorda, tá escuro, pega 2 horas de condução, trabalha 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço, às vezes é obrigado a ficar até mais tarde no trabalho, mais 2 horas pra voltar de casa, essa pessoa não vê a luz do sol. Então, será que ela tá com um problema ali de deficiência de vitamina C por causa disso? Será que essa pessoa tem tempo de se exercitar? Então, a gente começa a pensar que o conceito de, eu tenho liberdade aqui, eu tenho liberdade mesmo? A gente tem que começar a elaborar um pouco mais. E aí, repito, não estou desaconselhando a leitura, mas para aqueles que forem ler, leiam com essa... com esse olhar crítico de quem tá falando, o que ele quer dizer e quais são os conceitos que ele tá colocando para cada uma dessas palavras, que é importante para não cair nessas questões assim de ser levado para um lado, como a gente comentou mesmo, né, cara, no próprio episódio, porque são ideologias diferentes, né? E aí você não sabe se você está sendo tragado para uma que quer distorcer a realidade de alguma forma, para um benefício próprio, ou para o benefício de uma elite, ou quem quer que seja. Então fica aí só essa dica, Mas repito, Fábio, valeu pela indicação, valeu pelo comentário. Só deixando aqui esse alerta ligado, não só para essa leitura, né, mas para ter esse olhar crítico para tudo que a gente for ver a partir de agora, né? Tudo quanto é tipo de mídia, tudo que vocês forem consumir. Beleza? Fábio, obrigado pelo teu comentário aí, demais. Adorei aqui, tá? Agora vamos passar aqui pro próximo, que é do Flávio Cordeiro Filho. Ele deixa aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, entre parênteses. Me chamo Flávio Cordeiro, sou de Belém, Pará, porém escrevo de Juruti, Pará. Tenho 30 anos e sou professor de filosofia e sociologia. Devo iniciar... Olha, cara, eu acho que é o primeiro comentário do Flávio, né, cara? Então, seja bem-vindo aí, cara. Devo iniciar esse comentário com um sincero parabéns. Não somente pela importância do tema, mas principalmente pela coragem em fazer esse cast. Cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Esse tema é fundamental para o cenário de games que temos no Brasil, que em pouco tempo o leite em pó estará mais caro do que um videogame. Sei que é polêmico, porém qualquer ida no supermercado comprova essa informação. Cara, você tá corretíssimo na tua afirmação, cara. Não tenho nem o que acrescentar. Ele continua aqui, ó. Eu ainda estou no PlayStation 3. Pesquiso desde o início do ano a melhor maneira possível de migrar para a 8ª geração. Então a informação jornalística séria e posicionada acerca dos games é profundamente estratégica nas minhas decisões. Pois além do tempo, também me custa grana e por morar em um alojamento, muitas vezes são jogos e podcasts minha principal companhia. Inclusive, o trabalho de vocês é fundamental. Cara, obrigado. Obrigado demais aí por nos considerar, né, cara, uma companhia aí pra você. Eu entendo essa parada do lance da grana, cara. O meu PC não é um PC tão novo. Talvez ele fosse um PC pra jogo em 2016, o que já é defasado. Meus últimos consoles aí, os mais recentes também, é um PlayStation 3, um Wii, sabe? E um 3DS, então vai ficando cada vez mais difícil, né? E mesmo assim, são consoles que eu peguei barato, né, cara? Porque as coisas aumentaram de preço, assim, absurdamente, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Portanto, afirmo categoricamente que não deveria ser susto misturar games e política, principalmente porque a política é um fenômeno social muito mais antigo do que a luta partidária. A política é como vamos agir coletivamente enquanto espécie, ou seja, defender uma educação pública e de qualidade não é e não deveria ser somente pauta do partido X ou Y, assim como ter acesso à cultura. E por que videogames estariam de fora disso? É um direito. Principalmente porque somos seres culturais. Cara, muito bom, muito boa a sua colocação e até trazendo uma reflexão aqui, né? É sobre defender educação pública e de qualidade, né? Que não deveria ser pauta do partido X ou Y, né? Que você coloca aqui, muito bem colocado. E a gente vê como transborda aí algumas coisas assim, né? Ficam bem afloradas, né? Que se a gente tem... de alguma forma, partidos que estão preocupados, né, com a educação pública, com fazer com que a pessoa tenha uma educação mínima de qualidade, outros partidos não querem. Por quê? E aí entra aquela questão crítica que a gente tem que ter de buscar o porquê que isso acontece. É claro que existe um conflito aí. Existe uma necessidade de conseguir mais dinheiro vindo de uma classe. De uma classe que é dona de escolas particulares, que é dona de grupo de faculdade. Então, para essas pessoas, é ótimo que a educação pública seja uma porcaria, porque só sobra a educação privada. E aí que entra a questão de quem está defendendo os interesses de quem. Quem está defendendo os interesses da classe trabalhadora e quem está defendendo o interesse de bilionário. Porque bilionário é que financia campanha, que faz lobby para o seu interesse ser atendido. Então, a gente tem que ficar muito atento que não é um sucateamento pelo sucateamento, é um projeto. Então, gostei muito da fala aqui do Flávio, que deu oportunidade de tocar nesse assunto. Então, muito obrigado aí, Flávio, por essa fala também. E ele continua aqui, ó. Concluindo, a luta partidária é somente uma vertente da atuação política. Ser político é viver em coletividade. Ele termina aqui, ó. Excelente cast, mais uma vez, meus sinceros parabéns. Sempre que eu tiver um tempo, vou aparecer mais vezes. Flávio, muito obrigado. Cara, eu não lembro se você já chegou a comentar aqui alguma vez antes. Se chegou, me desculpa, cara, mesmo por não lembrar. E volte mais vezes, cara. Volte mais vezes, por favor. Gostei muito do seu comentário. Acrescentou demais. Deu oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esses temas. Beleza, cara? Um abraço forte aí. Obrigado por nos considerar pra ser a tua companhia aí, cara. Tamo junto demais. Valeu. Próximo comentário aqui é do Delagostinho, meu querido. Lá do Fliperama de Boteco, ele disse, ó. Primeiramente, parabéns pela quantidade, pela qualidade do conteúdo desse podcast, pelo serviço de utilidade pública que é falar de política e da importância do tema, e pela coragem de abordar o tema em tempos de não vamos misturar políticas com qualquer coisa, né? Como se tudo não estivesse relacionado à política. Ele continua aqui, ó. Sou suspeito para falar, pois meu posicionamento é similar ou tem afinidade ao dos participantes, mas achei todos os comentários muito pertinentes. Achei especialmente pertinente a discussão sobre meio ambiente, com direito à citação do Chico Mendes pelo JP, pois faço parte de um grupo de estudos Ecologia e Marxismo, Ecomarx, que discute esses temas. Gostaria de aproveitar para convidar o pessoal para conhecer esse projeto. No ciclo atual de estudos, estamos discutindo os planos de governo dos candidatos à presidência. Quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo Twitter no GEEcomarx, na arroba, né? Então fica aí, quem quiser, dá um pulinho no arpcast.com.br, que fica mais fácil aí, de repente, copiar ali e procurar lá na rede social, beleza? E o Delagostinho continua aqui, ó. Sobre o Wall-E, durante o cast me dei conta de uma coisa, o filme passa mensagens conflitantes. Por um lado, o consumismo capitalista insustentável esgotou os recursos do planeta, mas de outro, a nave com o que restou da população passa por várias gerações com recursos limitados em um ambiente fechado, ainda de forma bastante consumista, o que parece indicar no filme que esse estilo de vida seria também sustentável, o que é bem pouco provável. Cara, totalmente, cara. Esse filme aí, assim, é mais uma daqueles, né, daquelas que querem passar uma mensagem super bonitinha, mas é cheio de contradições, né? Ele conclui aqui, ó. Mais uma vez, parabéns e continue com esse excelente trabalho. Atenciosamente, Guilherme. Cara, obrigado demais aí, Delagostinho, pelo teu comentário. Bicho, obrigado demais. Fiquei muito feliz aí com... não só o que você escreveu aqui, mas também no Twitter, cara. Porra, animal, animal. Você é parceirão nosso. Beleza, cara? Abraço aí. Valeu, querido. Próximo comentário aqui é do Patrick Ribeiro. Podcast excelente. Vinícius é um cara 10 e super de boas. Adorei o posicionamento de vocês. Aguardo mais produções assim. Patrick, obrigado demais aí pelo seu comentário. A gente quer fazer mais temas assim, né? E relacionado a outros aspectos, né? Como precificação, né? A gente vai elaborar aí, de alguma forma, mais alguns temas que a gente possa expressar um pouco mais, né, cara? Que eu acho que a comunidade de videogames precisa muito começar a falar sobre esses assuntos, né? De forma um pouco mais contundente, digamos assim, né? Mas, Patrick, obrigado aí pelo seu comentário mais uma vez. Tamo junto. Próximo comentário é do Neto Neto. Olha aqui o que ele diz, ó. Penso que num país como o nosso, o povo já sai perdendo por acreditarem em lorotas como política não se discute. Por isso, jogos que abordam temas políticos, mesmo que de forma bem rasa, são muito importantes. Precisamos de mais jogos com essa temática. Contudo, penso que existem forças ocultas interessadas em manter o povo na ignorância. Cara, acho que nem são tão ocultas assim, né, cara? Quem tem o dinheiro é o status quo. Ele manda na indústria de videogames e é o que o Sidão falou, né, cara? Só vai acabar proliferando suas próprias ideologias através dos produtos, né? Eu acho que não só no videogame, né, cara? Como um todo aí. Ele continua aqui, ó. No mais, sucesso e só pelo cast de debates para que mais uma vez eu possa exercitar minha cidadania só que no mundo dos games. É isso aí. Neto Neto, obrigado aqui. Cara, você já falou pra gente que é um bug, né, que aparece Neto Neto? Então, acho que é, né, cara? Não é isso? Vou te chamar só de Neto agora. É que eu tenho que lembrar. Te chamei de Neto Neto 1 milhão de vezes. Inclusive, tu pode botar em Neto ao quadrado, sei lá, de repente, no teu nick, né, cara? Ai, cara, mas obrigado aí mais uma vez aí pelo comentário. Valeu! Próximo aqui é do querido Bin Ramone. Olha só o que ele fala, ó. Fala, galera, parabéns pelo cast. Aplaudi de pé. Sensacional demais. O grande problema, isso faz parte de um plano muito bem montado, é que estão eliminando aos poucos e cada vez mais a capacidade do povo se organizar. Creio que sindicatos, associações de estudantes, moradores, etc., podem fazer muito se trabalharem para um propósito em comum. Junto, o povo é mais forte. Levando em consideração que um país como o nosso, que os políticos trocam de lado como se troca de roupa, se o povo não protestar e lutar pelo coletivo, vamos ficar nessa para sempre. Rico não gosta de pobre. E político não é amigo de ninguém. Abraços a todos e até a próxima. Cara, obrigado aí demais pelo seu comentário. E, cara, existe muito material sendo propagado hoje em dia que realmente visa, de uma certa forma, destruir a imagem, né, cara, de qualquer tipo de organização de trabalhadores, né, sejam sindicatos. A gente vê isso aí a cada dia, né, porque essa união acaba tendo força, né, já tem a famosa frase, né, cara, diálogo com o patrão é máquina parada, e não adianta você sozinho querer bater de frente com o patrão, porque você é o elo mais fraco, entendeu? Você vai se dar mal nessa. Teve um tweet que rolou aí essa semana, falando, dando a ideia de que, pô, não se cale contra o patrão, que não sei o quê, para de... Gente, não cai nessa, porque você vai se ferrar nessa história. Vai se ferrar. Isso só funciona com organização e uma classe parando toda, entendeu? Aí sim. Porque senão, individualmente, ninguém tem esse poder. Então é por isso... que visa destruir esse tipo de organização, para que o trabalhador não tenha voz, que ele não consiga falar. Então vamos ficar ligado nisso daí, galera. Se organizem. Bim, obrigado aí pelo teu comentário, cara. Sensacional. A gente tem um outro comentário aqui, que eu deixei até pro final, que é do Cleiton Munhoz. Ele fala aqui o seguinte, ó. Um grande problema de se falar sobre política, principalmente no Brasil, é que hoje em dia a política virou futebol. Candidatos não têm eleitor, têm torcida. E isso que nos colocou na situação atual. O meu candidato é perfeito, o seu é feio, bobo e cara de mamão. O que ninguém diz, mas eu digo sem medo, é que a política hoje é ambidestra. Direita ou esquerda, azuis e vermelhos, ambos os lados, ou estão no poder enchendo os bolsos com o nosso dinheiro, ou estão loucos para chegar, voltar para lá. Ambos os lados não estão nem aí para causas sociais. Todos, sem exceção, só querem ganhar dinheiro. Na política brasileira, a coxinha fede e a mortadela está estragada. Mas falando de games com viés político, eu citaria Papers, Please. O que vocês acham dele? Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui por partes, né, o comentário. Bom, existe bastante dessa coisa desse sentimento de torcida, né? A gente vê isso diariamente. Mas isso é fruto de um debate despolitizado. Existe muito essa questão da gente colocar... A gente não, né? Mas, de uma forma geral, as pessoas colocarem uma luta do bem contra uma luta do mal, né? E não é disso. Não é disso que se trata a política. Não é falando de bem contra o mal. É debate politizado. Discutir o que tem que ser colocado em prática, o que está errado, o que precisa mudar, como precisa mudar, o que fazer. Senão, é só blá blá blá. E aí, não é todo mundo que é assim. Tem que ficar atento com bolha. É por isso que a gente vê muita gente olhando assim: ah, não é possível aqui que essa pesquisa esteja certa. Porque eu vou no Jockey Club e todo mundo vai votar no mesmo candidato que eu. 100% das pessoas. Porque eu vou no meu clube de tiro e todo mundo vai votar no mesmo candidato que eu. Porra, tem que se ligar também. Não é assim. Então, tem que sair da bolha pra ver que nem tudo é igual em todo lugar, em todos os grupos, em todas as classes. Tem que ficar ligado demais nisso, tá? E aqui, quando você fala que a política hoje é ambidestra, direita ou esquerda, azuis e vermelhos, ambos dos lados, pelo poder, enchendo os bolsos. Cara, eu acho que isso parte para um terceiro sentido, né? Se existe o clube de futebol para um lado, como você diz, e um clube de futebol para o outro lado, cara, assim, peço desculpas demais, mas o teu comentário parece um clube de futebol para um terceiro lado. Uma torcida de futebol para um terceiro lado, que é o terceiro lado do ser isento, sabe? E de se abster do debate político. Porque, assim, com todo respeito do mundo, tá, Cleiton? O que eu tô falando aqui não é para te dar esculacho, não é para falar nada, não. Mas aqui eu vi um comentário que é totalmente despolitizado. Só fala também de bem e mal, todo mundo quer encher dinheiro, encher o bolso de dinheiro e não sei o quê. E eu não consigo ver aqui um debate politizado no teu discurso, sabe? Porque é o que eu comentei, cara. Claro que tem gente que vai entrar na política para arrumar grana. Você não pode colocar isso como todo mundo. Se você, Clayton, fosse colocado na política, você ia ser assim? Você ia ser um desses? Você já pensou nisso? São seres humanos que são colocados ali naquele papel de uma democracia representativa, entendeu? E aí entra uma outra questão que é: não adianta só querer, não adianta só boa vontade. Existe um sistema que impede que se avance para o lado do trabalhador. Você pode ver tantas e tantas conquistas da classe trabalhadora, direitos trabalhistas, sabe? É tudo derrubado, é tudo derrubado. Tudo que a gente conquista passa um tempo e desmorona. Por quê? Porque tem interesse. A nossa democracia não é uma democracia popular. Essa que é a questão. Ela é uma democracia burguesa. Então, quais os interesses que vão ser atendidos? Da burguesia, porque há quem financie campanha, quem financia disparo de mensagem em massa em WhatsApp, quem financia vídeo com fake news, quem paga para criar rede de bot, para subir hashtag, tem gente que paga para poder fazer o santinho lá, tem gente que paga para ter os seus interesses atendidos, entendeu? E aí, não dá, cara, não dá. Eu posso chegar com a melhor das intenções. Tudo que eu conseguir alcançar lá e conquistar vai ser uma concessãozinha que vão fazer para mim, de leve. E quando acabar o mandato, trocar ali as cadeiras, rolar aquela dança das cadeiras, né, de troca de governo e tal, cara, tudo que eu consegui conquistar ali, né, no caso, numa situação fictícia, pode desmoronar, cara, só mudando a pessoa que vai sentar no meu lugar, entendeu? Então, repito o que eu disse no final lá do outro episódio. A gente tem que votar naqueles que vão brigar mais pelos nossos direitos, vão brigar mais pela gente, não acreditando que isso vai resolver. Clayton, se quiser resolver, tem que se organizar. Tem que se organizar. Não tem jeito. Não vai ser assim. Não vai ser escolhendo representante, tá ligado? E aí, eu deixo até essa mensagem pra você, cara, porque de um jeito que você colocou aqui sobre coxinha de um lado e mortadela do outro, dá a impressão que só existem dois partidos no Brasil, ou pelo menos duas correntes políticas no Brasil que se alinham, né, e se alinham, cada uma de um lado. E não é bem assim, cara, não é bem assim. Senão, existiriam só dois partidos no Brasil. Não é assim que funciona. Então, cara, com todo respeito aqui, eu sei que eu fui muito contra o que você colocou aqui no comentário, tá? Minha intenção não é dar esculacho, minha intenção é colocar o contraponto aqui que eu acho devido, mas eu acho que você tem que sair um pouco dessa questão de nem esquerda, nem direita, todo mundo rouba, não sei o quê, político só tá aí pra roubar e tal. Isso é um discurso que tá sendo passado pra você, pra que você se abstenha e façam as escolhas políticas por você, cara. Então se liga aí, tá bom? Isso aí eu tô deixando aqui como um toque pra você. Eu e você, não sei, eu acredito que você não seja um bilionário. Eu e você estamos do mesmo lado, cara. Acredita nisso. É a gente aqui sobrevivendo, um do lado do outro, e eles querendo esmagar a gente. Mas é isso, tá? Clayton, obrigado pelo seu comentário aqui de qualquer forma. Muito importante. Gostei muito dele, porque eu pude fazer contrapontos, tá? E volte mais vezes aí, cara. Se você, caso não tenha gostado de alguma coisa que eu tenha falado aqui com relação ao seu comentário, você pode voltar, pode ficar à vontade aqui, escreve novamente, até eu acho que dá pra me marcar aí na resposta, pode me marcar, tá bom? Tranquilo mesmo, tá? Se quiser conversar também no privado aí, me chama lá no Twitter, manda uma mensagem privada aí que é nóis, beleza? Clayton, obrigado mais uma vez aí, um abraço, e um abraço pra todo mundo que comentou aqui. Muito obrigado e um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui até agora. Se quiser que seu comentário seja lido, warpcast.com.br. Corre lá que vai ser um prazerzaço lê-lo aqui no final do próximo episódio. E é isso, galera. Leitura gigantesca, mas vamos ficando por aqui. Um abraço, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.